Hoje no Economia em Foco, nós vamos falar do aumento da taxa Selic. Se você observar que ela já foi 2% e agora o valor em que ela se encontra, mais de 6,2%, como é que se explica isso? Toninho, explica pra gente, como é que essa taxa Selic está subindo desse jeito e onde ela vai parar?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa decisão foi tomada ontem pelo Copom. A cada 40 dias existe uma reunião em que há definição dessa política monetária. O Brasil utiliza essa estratégia justamente porque a retração do crédito afeta o consumo e o consumo afeta a inflação. Este ano a gente tem algumas variáveis que estão afetando a inflação, que estão um pouco além da taxa de juros, como os custos. Nós tivemos um grande aumento da taxa de câmbio e também os preços administrados, que às vezes têm relação direta, no caso a energia, né, tem relação direta com a situação hídrica, acabam tendo um efeito um pouco ruim, dado esse momento que a gente tem agora, né, dessa crise hídrica significativa. Então, de certa forma, houve ocorreram assimetrias nas cadeias produtivas, empresas fecharam e a oferta teve esse compasso, isso é um efeito da inflação. Outro efeito em relação com os bens, os preços administrados, aí água, energia, entre outros fatores que estão relacionados a esses ativos, e o câmbio também puxou, né, toda a cesta de produtos básicos para cima. Isso fez com que a autoridade monetária nos últimos tempos passasse a taxa Selic de 2%, né, um cenário histórico do Brasil, né, inclusive se aproxima a taxas de países de primeiro mundo, e agora volta a subir gradativamente, porque a inflação também tem subido. Então o IPCA já é estimado aí acima de 9% esse ano, fechamento dos 12 meses, e a Selic, se continuar nessa atuada, pode chegar aos 9% em 2021 e atingir patamares próximos a 12% em 2022. Né? O mercado espera até uma taxa menor, uma taxa próxima a 10%, mas tudo o que a gente vai ter aí ano que vem de cenário político e econômico vai afetar a inflação e, consequentemente, a política monetária. Então, tem alguns cenários aí que estão sendo previstos, né? Nossa torcida é para que os ânimos se acalmem, a inflação dê uma recuada para que a gente possa, pelo menos, manter a taxa Selic nesses níveis de 6%.
Toninho, você me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. Primeiro, nós temos uma crise política. Você mesmo tocou nesse assunto, isso acaba sendo um problema para esse ambiente econômico que a gente tem. Você falou do câmbio, né? O dólar não baixa de jeito nenhum, né? O que também afasta, de certa forma, a perspectiva de investimentos. Porque se você tem o dólar em alta, investimento externo está reduzido. E você projetou para o ano que vem a gente chegar a 12% de taxa Selic. Pô, 12% significa que tudo em relação a financiamento, né, financiamento do mercado imobiliário, que é um dos mercados importantes da economia, financiamento de veículos, as empresas vão pagar mais juros. Isso vai se refletir na vida das pessoas. Juros mais altos também recaem sobre o preço dos produtos. Quer dizer, além de tudo isso, eu posso pensar que a inflação, que já está assustando pelos índices dela, o ano que vem vai assustar mais? Dá uma boa notícia aí, Tony.
Sim, Gilson. Eu gostaria de só explicar, né, o conceito da taxa de juros brasileira, porque ela leva em consideração a taxa de juros de fora, né? A gente compara sempre os melhores títulos da fora para calcular a nossa taxa de juros. Os investidores estrangeiros também fazem a mesma coisa. Então, basicamente, nós pegamos lá a taxa de juros norte-americana, os títulos mais seguros do mundo, e aí estão próximos a 2%. Calculamos o diferencial de inflação brasileira e também dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos historicamente tem uma inflação muito baixa, e aí você soma também o prêmio de risco, e aí que nós temos esse diferencial, Gilson. Então a taxa de juros brasileira, em termos normais, deveria ficar entre 6% e 8%, justamente porque a inflação brasileira é em torno de 6,5%, varia entre 3,5% a 8%. Então nós temos aí a taxa de juros brasileira em dias normais, variando entre 6,5% e 8,5%. Isso que a gente esperaria aí num cenário tranquilo, digamos assim, tranquilidade brasileira fosse semelhante a uma tranquilidade norte-americana. Então, a gente poderia manter o câmbio nesse nível, né? Agora, se esse diferencial, esse prêmio de risco, ele for ampliado devido ao contexto político, a gente vai receber isso internamente, porque, senão, nós vamos ter uma elevação muito forte da taxa de câmbio, né? Toda vez que você cria um risco maior do que o investidor está propenso a tomar, ele acaba retirando o investimento do Brasil e jogando para fora. Então eu sempre digo que a nossa taxa de juros ela tem um efeito inflacionário devido a essas assimetrias e também um efeito risco devido a essas incertezas, né? O que, que a gente pode ter de cenário positivo ano que vem, Gilson? Aí, eu acho que é um ponto importante. Os ânimos se acalmarem, né? Esse prêmio de risco vai se reduzir, a gente vai ter um espaço de uma taxa de juros menor e também a gente receber um volume significativo de investimento, aumentar a oferta e aí controlar um pouco essa inflação. E junto com um país um pouco mais seguro, você também tem uma redução da taxa de câmbio e deixa o país um pouco mais competitivo. E aí os preços vêm junto com isso também. Então nós vamos ter importação mais barata, vamos ter também o preço exportado em um nível um pouco mais apropriado para a economia doméstica. Então veja que o Brasil hoje depende muito da pauta política e ela que tem definido até a pauta do Banco Central. Então por isso que a gente às vezes bate aqui no programa Economia em Foco sempre nessa tecla, né, Jusso? Porque o Brasil precisa... nós somos acostumados com crise, com uma situação mais conflituosa, em média, acima de outros países, mas a gente precisa também uma pausa para poder fazer política econômica nesses próximos anos, né? Senão a gente pode perder uma agenda de retomada de crescimento nesse momento.
Aquela história, o ambiente inconfiável dá nisso, né? A gente tem ambiente de atrito, conflito, não tem investimento, o investidor não gosta disso. Enfim, vamos ver, tomara que as coisas melhorem. Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, JR Toninho. No e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.